Neste episódio do podcast A Ave Rara, estive à conversa com uma das pessoas que integra o que eu costumo chamar o gangue da sauna. Uma das pessoas com quem eu estou todas as manhãs a conversar, a discutir ideias na sauna. Era uma pessoa com quem eu já queria ter gravado uma conversa há muito tempo, porque já falamos há, sei lá, 2 ou 3 anos na sauna, e eu sei muitas histórias pessoais e profissionais dele, do Rui Oliveira, já vais conhecer quem é o Rui, e ele tinha gravado um episódio no podcast do Daniel Sério. Se formos aqui ao site do Daniel, aqui no menu podcast, está aqui o episódio número 2 com o Rui Oliveira. E eu decidi gravar presencialmente, que é uma coisa que eu faço poucas vezes, eu normalmente gravo à distância, eu decidi ir gravar presencialmente com o Rui para podermos discutir como é que foi a infância e a adolescência dele, que são as coisas que eu mais gosto de discutir, e as várias decisões, boas e más, que o trouxeram até aqui. O Rui tem histórias incríveis, deu cabo da cabeça ao pai e à mãe durante muitos anos. Como nós gravámos presencialmente, eu sugiro que, se estás a ouvir só o áudio deste episódio do podcast A Ave Rara, sugiro que vais ver também o vídeo posteriormente, ou que passes já para o vídeo, que está no YouTube, está no Spotify ou no meu site silva-santos.com, no menu podcast. Procuras lá o episódio número 140 com o Rui Oliveira. E porquê que eu te sugiro que vejas o vídeo? Porque mais à frente nesta conversa vou mostrar pormenores de uma construção que ele fez no âmbito da empresa dele. Vou-te mostrar aqui. Ele é o fundador desta empresa, Indústria Arquitetura e Construção, in-industria.pt, e eu vou-te mostrar alguns pormenores muito interessantes de uma obra que ele fez, e isso é muito mais fácil de perceber se estiveres a ver o vídeo. Não te vou amassar mais, vamos passar já diretamente à conversa com o Rui Oliveira. É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Estamos aqui hoje reunidos no Atrium dos Oliveira para falar sobre uma coisa simples. Como é que um gajo que se pôs a jeito para morrer várias vezes ao longo da vida e como é que foi tão inútil durante tantos anos, como é que conseguiu chegar ao profissional que tu és hoje, com uma empresa bem-sucedida, para mostrar um bocado também aos jovens tão perdidos, que é possível estar perdido e ser aparentemente um inútil até aos 20 e tal anos e transformar-se em alguém bem-sucedido. Antes de começar isto, eu acho que tu devias erguer uma estátua ao teu pai e à tua mãe. De algumas das histórias que eu sei da tua infância e adolescência, o teu pai e a tua mãe sofreram muito, certo?
Eu não sou o culpado maior, sou o culpado. Uhum. Mas também tenho um
irmão gêmeo.
Tenho algo com quem partilhar, um irmão que... Sim, só nós fomos muito, muito...
Eu tenho fotos, eu tenho uma equipa de investigadores que foi buscar algumas fotos, tu e o teu irmão. E vocês, é assim, eu até posso depois, eu vou juntar estas fotos, certo. Mas eu posso vos mostrar. Eu tenho uma teoria relativamente às crianças, e desculpa que eu sei que tu gostas muito de crianças.
Mas eu e tenho... o Pedro não.
Mas é assim, para mim, os bebés são todos feios. Alguns são horríveis. E tu e o teu irmão...
Lindos, pá.
Eram dois bebés horrendos.
Lindos, pá.
Como é que é possível?
Horrendo.
Não, eram não.
Lindos,
era.
Pá. Lindos, pá. Não, como é que é possível dizer...
Não, espera. Nesta foto tua e do teu irmão...
Pô, olha para isto. Olha ali o olhar, pá. A beleza, o nariz perfeitinho. Aquela boquinha perfeitinha, pá.
Oh, pá, e a bochecha de bêbado. Olha, repara como vocês... Não,
vivíamos aqui na serra, não é?
Qual eras tu?
Exato, qual é que tu és?
Não sei, não faço ideia.
Quem é que saiu primeiro, tu ou ele?
Saí eu.
Porque ele te empurrou, é o que ele diz.
O meu irmão diz que me empurrou. O meu irmão tenta, todas as coisas que lhe afetaram durante a vida, principalmente logo ao nascer, tenta virar-se o bico ao prego e dizer que foi ele que tentou contornar a situação. Logo à nascença diz que foi ele que me deu a ponta.
Pronto, mas vocês são a prova de que é possível o bebê ser muito feio e depois
porque
até se tornar,
num... Não digas uma coisa
até se tornar
dessas,
num adulto bonito, porque tu até nem és mau, vá, nem és feio agora. Conta-me, como é que foi para os teus pais aturar este... Pronto.
Estes dois
bichos.
Eu acho que foi um bocadinho pior, mas assim, a nossa infância já foi turbulenta, porque nós até aos 6 anos vivíamos aqui, no meio do nada, não havia nada disto, era tudo terra batida, mato, florestas, então nós éramos...
Os brutinhos?
Os brutinhos, quando chegámos à sociedade.
Só para enquadrar, nós estamos mais ou menos a 4 km do centro da cidade de Viseu.
Mas aqui não havia nada. Aqui não havia
exato.
Nada.
Há 30 anos, há 40 anos, 4 km era tipo tu teres que dar uma volta.
E sentimos essa diferença quando chegámos e sentimos até a nível, digo mesmo, até a nível intelectual, até a nível de vocabulário, sentimos diferenças em relação
aos
outros.
O que é que não sabiam expressar?
Não, tudo era resolvido de uma maneira diferente. Nós resolvíamos...
À pancada.
À pancada e 8 mil irmãos.
Era? Era. Mas com os teus colegas na primária?
O meu irmão era tudo para mim. Era o meu irmão, era o meu amigo, era com quem eu brincava, era com quem eu vivia. Né?
Ou seja, e depois quando foste para a primária?
Quando chegámos à primária, conseguimos... conhecemos outras pessoas, divertimos com outras pessoas. Já é diferente, crianças. Mas tivemos
mas
aquela
dificuldade... Tivemos aquela dificuldade... parte social?
Os miúdos... são muito maus quando são
ou
maus.
Os parolinhos que vêm da aldeia. Não,
não que nos 5, 6 anos ainda não dizem essas coisas, mas essa integração, sei lá, como eu sentia-os muito mais à frente, na parte de integração na sociedade, entre eles e tudo, eu sentia-os muito mais à frente. E, eles...
Mas porquê? Porque falavam melhor?
Falavam melhor, expressavam-se melhor. Eles eram um grupinho, nós éramos só os dois. Pois, só como é que nós vencíamos? Como é que nós nos integrávamos? Com a parte física, com o futebol, com o desporto. Nós jogávamos muito melhor e eles diziam, olha, o Rui é da minha equipa, o Leonardo é da outra. E foi com base noutras coisas, noutras skills que nós conseguimos integrar-nos. Basicamente foi isto.
Uhum.
Mas pronto, isso é uma coisa acho que muito acontece a muita gente. Tu vieste de São Romão, deve ter acontecido exatamente a mesma coisa quando chegaste a Viseu.
Está para fora.
O quê? Sentias que as pessoas olhavam para ti tipo, olha o...
Não, porque depois também vai muita
gente de outros sítios, mas vocês não.
Sentes, mas sentes.
A cena de vias do campo para uma cidade.
Exato. E acha, parece-te que os outros são mais inteligentes, são mais cultos, sabem falar melhor?
Eu estou a dizer aquilo que a percepção que eu tive com 5 anos. Uhum. 5 anos. A percepção que eu tive foi que eles conseguiam contornar as coisas de uma maneira muito mais fácil do que eu.
Uhum. Mas tudo que envolvesse subir às árvores e andar à pancada e chutar numa bola, vocês eram melhores?
Tudo.
Okay.
Tudo éramos melhores. Conseguimos crescer e conseguimos adaptar-nos perante
essa universidade. Como é que eram os teus pais? Era daqueles pais que... Se um professor te batesse e tu chegasse a casa e dissesses, levavas porque claro, o professor tinha tido uma razão qualquer para te dar na fuça.
Nem dizia
porque senão apanhavas.
É, sim, mas eu lembro-me que a minha professora primária, fui a minha professora primária do primeiro ano até ao quarto ano, e era uma boa professora, mas se acontecia algum episódio mau na escola... Nós chegávamos a casa e corria mal,
uhum.
Não havia hipótese. Seja na primária, seja depois do quinto e sexto ano, foi sempre. O meu pai era muito rígido e teve.
E os teus amigos sabiam?
Sabiam e aproveitavam-se. Não amigos, eram os vizinhos.
Calma, conta lá.
Não, houve uma vez ou outra que os miúdos às vezes até eram maus.
Pensa num miúdo concretamente. Lembras-te num episódio em que o.
Já não sei qual foi a situação.
Gervásio.
Sei que ele foi mal para comigo, ou seja, ele fez mal uma coisa má.
E tu anda cá, tof.
E eu, de um estalo ao outro, ele aproveitou, foi a chorar para casa dos meus pais, para a minha casa, bateu à porta, fez ainda dramatizou mais a situação.
Porque sabia que o teu pai te ia safar.
O pai ia safar. E cheguei a casa, levei. No dia seguinte, ou dois ou três dias depois, quando eu apanhei, dei-lhe mais e disse-lhe, agora vai lá mais uma vez.
Vai lá contar ao meu pai.
Mas é sempre... Sim, é assim, o meu pai, tudo que eu sou, deu a ele, né? Os meus pais. Eu e o meu irmão.
O bom e o mau.
O bom e o mau. Agora, eu não posso dizer que ele fez um mau trabalho porque eu olho para a minha vida e neste momento eu não me posso queixar. E a vida do meu irmão também...
Espera.
Idêntica.
Mas os teus pais devem ter pensado que estavam a fazer um péssimo trabalho, por exemplo, aos teus 18 anos.
Aos 20, aos 22, aos 24.
Não, porque é assim, eu depois de ouvir as tuas histórias, eu penso muitas vezes que as minhas enteadas estão perdidas, mas eu depois de saber muitas das tuas histórias, penso, é só uma questão de tempo até elas darem a volta. Porque eu sei que tu estiveste no futebol,
opa,
quando é que começaste no futebol?
É diferente, o meu pai meteu-me no futebol porque nós jogávamos bem futebol.
Mas enquanto estiveste no futebol, estavas mais ou menos controlado.
Exatamente, estava controlado, mas...
Mas não havia noitadas, não bebias até cair, não...
isso é as bebedeiras normais de um jovem adolescente, universitário, isso é as bebedeiras normais. Claro que eu extravasava um bocadinho mais. Dizes, opa, eu entendo-se outros, não
é? Com que idade é que capotaste o carro e tentaste voltar para o trabalhar?
20.
Quantas vezes capotaste um carro?
Ai, eu estou de partilhar a sauna todos os dias com ele.
Eu sou para as pessoas saberem quantas vezes tu já capotaste um carro?
É umas 3, 4.
Como é que é possível?
Caralho, meteste aqui um balde. Não, mas.
Mas não sentes que os teus pais. Imagina, tu tens duas filhas. Imagina que tu e o teu irmão, tudo o que fizeram aos teus pais, as tuas filhas iam fazer.
Não
como assim?
Não vou ter, não vou conseguir. Não vou conseguir
lidar com isso.
Lidar com isso, não.
Vais metê-las num. Não. Vais interná-las.
Nem.
Não, mas imagina, o que tu e o teu irmão fizeram, e as pessoas vão estar a dizer: Pedro, faz um episódio só sobre isso. Só com essas. Certo? O que tu e o teu irmão fizeram aos teus pais, os teus pais devem ter entrado a dada altura em desespero, do género. O que é que eu fiz
na outra vida? O que é que o meu pai disse hoje?
Foi hoje. Eu perguntei ao teu pai: como é que era o seu filho ali aos 18, 20 anos? Se o pai dele respondeu um anormal. Só assim, muito simplesmente.
Não, nós fazíamos. Opa, mas isso nós tivemos experiências e vivências que, se calhar, outros com a minha idade agora ainda estão a querer vivenciar. O desporto foi bom no sentido de...
O que é que te deu?
De integração, de conhecer pessoas, que agora está a ter repercussões positivas na minha vida. Ou seja, a empresa que eu criei, a empresa que eu tenho... Muito da rede de contactos que eu tenho advém do desporto, advém da vida social, até da noturna que eu tive, até advém da escola, advém de amigos, dos amigos dos amigos. Ou seja, há toda uma rede de contactos que advém da vida, que aquela que tu não gostas muito de ter da social, que eu tenho muito. Eu fui ao ginásio. No sábado ou no domingo, já não sei, de manhã fui ao ginásio, saio do ginásio, estou a subir as escadas, aparece-me um cliente meu. Que ia para o squash. Isso foi quando fui para o ginásio. Quando saí do ginásio, vou bem, tal, passo outra vez à frente do squash. Olha, está aqui o meu primo que é construído.
E aquele que esteve connosco hoje na sauna é teu cliente, não é? O enfermeiro.
Exatamente. Ou seja, isto é uma rede de contactos que foi se adquirindo com o tempo. É assim, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sempre estava numa boa em termos de sociais, convívio, fazia as minhas brincadeiras, mas estávamos todos à vontade. E isso fez com que as pessoas olhassem para mim como, olha, ok, é uma pessoa de confiança, ou, acho eu, ou então, olha, já passou 10 anos ou 15 anos depois daquilo, é outra vida.
Deve ter mudado, não é?
Deve ter mudado, pode ter sido isso.
Olha, porque a determinada altura eu tenho aqui uma foto tua em que tinhas o dente partido à frente e tu disseste-me que andaste, este era o irmão dele e este é ele com o dente assim, tu andaste para aí.
Nem é o meu irmão, nem é o meu irmão, nem é.
Ainda é o teu irmão? Oh, ok, está bem, ainda é. Felizmente ainda não lhe fizeste nada. Mas ele andou assim com o dente lascado durante...
Oi, desde os meus... Durante...
15... 3?
Não.
Quantos anos?
20 anos.
Não.
Foi dos meus 12...
Com o dente lascado tantos anos?
Não, mais. 20 e poucos anos. 23, 24 anos.
Mas era uma forma de te distinguir do teu irmão, é isso?
Sim, e... Mas eu não tinha problemas porque eu não sentia que isso me prejudicasse para aquilo que eu queria.
Mas esteticamente não te incomodava?
Não, tanto com raparigas. Olha, primeiro diferenciava do meu irmão, ponto. Era uma das fatores de diferença. Depois, que eu queria que houvesse uma diferença. E nós, a uma altura, que éramos muito, muito, muito iguais.
Mas vocês chegaram a trocar, a aparecer em casa da namorada quando iam fazer alguma coisa? Hoje vou eu. Nunca trocaram?
Não. Só o pai com...
Mas vou lá eu ter com ela.
Mas com 11 anos ou 10 ou 11
anos. Nunca fizeram
anos,
isso?
10 ou 11 anos, ou sei que foi 5º ou 6º ano, eu me lembro que o meu irmão namorava com uma raparia. Bom, mas os namoricos, né? Estamos a falar de 10 ou 11 anos, ciclo de Viseu. E uma aposta de um amigo meu, e disse: eu faço uma aposta, não sei o que é que era. Eu vi em direção a ela, agarrei-lhe, dei-lhe um beijo, com ele, tal, e ri-se toda, conversámos um bocadinho. Quando ela percebe que sou eu, que é assim, e quando eu olho para o fundo do corredor, estava o meu irmão, eu tive a aula para o outro lado.
Estás a ver? Afinal fiz a pergunta. Só nos filmes que acontece.
Nesse dia fechei a porta do quarto à chave e tal.
Estudaste aqui em Viseu, o teu irmão estudava no Porto. Era isso?
Mas sim. E eu muitas vezes ter com o meu irmão ao Porto.
Tu ias muitas vezes ter com o teu irmão ao Porto. E conta aquele episódio em que tu tentaste entrar numa esquadra da polícia para trocar de roupa com o teu irmão. para não ser ele a ser preto.
Só vamos falar sobre as coisas. Vamos falar.
Queres contar essa parte?
Só vamos falar sobre o preto.
Não, já chegamos lá, à parte profissional. Conta lá.
Isto foi há...
Mais ou menos, em que idade tinhas, em que ano é que isso foi?
Cerca de... Já tinha... O meu irmão acho que já trabalhava. O meu irmão já trabalhava. O meu irmão já trabalhava e ele vai ficar full quando ver esta conversa. Aliás, epa, na segunda-feira seguinte era o primeiro dia de trabalho na empresa nova dele.
E foi preso.
E no sábado anterior... No sábado anterior, nós estávamos... Todos, éramos quatro. Uma noitada, uns copos. E eu disse... íamos para o carro, era o carro era dele, íamos para a casa dele.
Mas podes contar isto, podes?
Posso, acho que não há problema nenhum, ele vai ficar full, mas é. Mas ele vira-me para ele e disse: oh, vamos de metro, pá, isto lá. Ou levamos um táxi, podemos ir no táxi, vamos no táxi, não há problema nenhum. E pá, já são 6 da manhã, também mais um quito ao metro aí. E ele: não sei, não estou nada bêbado. Aquela personalidade mais forte que ele tem de vingar as coisas como ele quer. E eu, opá, vamos, não, é só avisa que se bebe agora, porque nós também bebíamos muito, eu era estudante, era copos, não sei o quê. E ele ainda já trabalhava, ele começou a trabalhar comigo que eu. E entrámos no carro, andámos como daqui, opá, 300 metros. Chegou uma barceta, estava o polícia com aquela, com aquele sinal. O polícia com o sinal e o meu irmão olhar para o polícia de frente, e o meu irmão... Passa ao polícia, o polícia já a apitar, e eu olho, Costa, diz que era um carro, Costa, para o carro. E ele para o carro, abre o vidro, e o polícia, não ouviu, você não viu os sinais, não vou fazer sinal. Vi-se o polícia. Então, os seus documentos, olha, e saia do carro, e o meu irmão a abrir a porta, e a sair do carro com o cinto, preso. Logo ali evidenciou o seu estado. E depois, quando ele vai fazer o teste, recusou acima de 1.20, mas não foi pouco mais. E eu vou ter com um que estava na carrinha, que dava-me a sensação que era tipo o chefe, e disse: olha, eu sou a polícia, olha, o que está ali é o meu irmão gêmeo, pá, ele quis pegar um carro de teimosia, foi um erro, acho eu que estou em melhor estado para conduzir do que ele, não se importa que eu faça o teste por ele, e seja o que for. E o polícia até fazia, mas ele aquele é o chefe. O que estava a atuar o meu irmão. Que não estava a atuar, porque depois o meu irmão foi para a esquadra, como tinha mais de 1.20. Então era uma carrinha de bêbados, basicamente. Todos na carrinha, os bêbados, com os polícias, para a esquadra de XPTO. E eu tinha vindo de uma ruptura de ligamentos, fratura do menisco, do joelho. Estava em fisioterapia cerca daqui a 3 meses. Caminhava...
Meio coxo.
A minha ideia foi, olha, vou correr até à esquadra, que não posso ir de carro.
Que era tipo 2 km dali, não é?
2 km, vou correr até à esquadra para chegar lá, mudar de roupa com o meu irmão na casa de banho, eles nem dão conta, pronto, e eu... Porque eu fiz o teste, eu tinha, deu-me 0.78, pai. Pronto, era bem menos que ele. E eu fazia-me passar por ele e pedi lá conta-prova e desculpa, eu já sabia os termos.
Contra-prova! Isto é muita conversa na sauna.
E depois, entretanto, eu corro, faço aquele esforço.
Com menisco.
Infernal, mas com uma dor. E chego lá.
E bêbado.
Pronto. Ali saiu o álcool todo. Ali, okay. O álcool que tinha foi logo todo.
Suaste tudo.
Suei tudo. E chego lá, estavam 2 polícias assim à entrada, aqueles com arma assim. E eu faço contas que não sei nada, vou entrar. Aqui só pessoas que foram apanhadas. Mas eu tenho que ir ali só no instante com o meu irmão. Não pode. Epa. O meu irmão, na segunda-feira seguinte, isto foi num sábado à noite, na segunda-feira seguinte tinha que ser presente no tribunal, penso eu. Ou seja, era o primeiro dia de trabalho, primeira manhã de trabalho, tinha que dar uma justificação para não estar presente na primeira manhã de trabalho.
No Porto?
No Porto.
Mas ele pediu para ser...
Mas, entretanto, disseram-lhe, nessa segunda-feira de manhã, disseram-lhe, olha, na próxima segunda-feira tens de ser apresentado em Viseu, no tribunal, e vais ter que ser... Pois, em vez de pagar, eram umas formações aos sábados, e etc., que ele teve presente, né? Teve que frequentar essas formações. Mas, nessa segunda-feira de manhã em Viseu, passado uma semana... Ora, o meu irmão ia embora todos os domingos, à tarde, ao final da tarde ia para o Porto, natural, estudante, estava lá. O meu pai achou estranho, ele não ia, e o meu pai perguntou-lhe, então, mas não vais? Não, sou bom amanhã. Então, mas vais amanhã porquê? Ah, porque tenho que ficar aqui a Viseu amanhã. Tenho uma coisita ali no... Tenho uma coisita. O meu pai insistia e o meu irmão não queria dizer. Falava entre dentes. Até com o meu pai insistia. E o meu irmão dizia, tenho ali no tribunal uma entrevista, tal. Disse uma entrevista. Ora.
E não mentiu, era uma entrevista.
E ele disse isso e o meu pai, olha, eu conheço metade do pessoal de Viseu, conheço muita gente dos tribunais, no Tribunal de Viseu.
Porque, para quem não sabe, o teu pai era fiscal na Câmara, portanto, fiscal, conhecia Câmara, muita gente aqui na cidade.
Também conheço muita gente. Eu vou lá estar.
O teu pai?
Sim, o meu pai, vou lá estar. Pensou ele. E o meu irmão, sem saber que o meu pai ia lá aparecer. O meu irmão aparece no tribunal, no dia seguinte.
E o teu pai aparece para apoiar o filho
da entrevista. O meu pai estava lá no cimo das escadas para o receber. Anda, vamos lá. O meu irmão te suava. Até que foram para uma sala, um espaço, que era... Pronto, que eram os que tinham sido apanhados esse, no fim de semana anterior, que era. O meu pai com uma folha, depois vinha uma senhora com uma folha e disse, chamava um sujeito. Dizia o nome do sujeito e o sujeito ia. E o meu pai começou a ver aquilo a ser uma coisa estranha. Aquilo não devia ser bem uma entrevista. Até começou a perguntar ao meu irmão. Constantemente, mas o que é isto? Isto não é uma entrevista e tal. E o meu pai, o meu irmão, isto. Fiz as neiras. Porque as neiras? Não. E falando só aos poucos. Então, mas o quê? Foi apanhado. Mas apanhado o quê? Carro? Tal, isto quê? Tal. E ele, à medida, até cada altura, só ficou o meu irmão e o meu pai. E a senhora veio e disse, Leonardo Oliveira. E olhar para o meu pai como se o meu pai que fosse o
Beba.
O Beba. E o meu irmão sou eu e vai lá para dentro. E o meu irmão, e depois o meu pai, claro, desgostoso, pá, triste, liga-me nessa segunda-feira de manhã e diz: ai, está a fazer merda, vocês dois, é uma atrás da outra, não sei o quê e tal. Pá. E eu lembro, nesse dia, eu nem fui a casa almoçar nem nada, para não ouvir os meus pais, porque depois eu levo por tabela, né? Porque eu estou em Viseu.
O teu irmão depois ia para o Porto.
Mas não arrancava para o Porto, nem os ouvia. Estava ali, tal, a semana toda, até ficava lá duas, três semanas, se fosse preciso, tenho que estudar, tal, para não os ouvir. Estava aqui, gramava com o busco. Até que nesse dia eu só fui jantar a casa. O meu pai fez questão de não contar totalmente a verdade à minha mãe.
Até hoje?
Acho eu que até hoje.
Até este episódio.
E meu irmão vai ver isto, espero eu.
E vai haver alguém que lhe vai mostrar.
Sim. O que o meu pai lhe contou foi que o meu irmão tinha ido para a esquadra porque tinha feito asneira de carro.
O teu pai contou isso à tua mãe?
Foi, basicamente o que ele disse. Então a minha mãe pôs-se, como tu estás, mais ou menos, mas ali naquela esquina, eu aqui a comer, o meu pai lá ao fundo, virado de costas para nós, junto à janela, amargurado, a descascar uma laranja, a meter para o lixo, a casca, e comer uma laranja, a descascar, e olhar pela janela fora. Tipo, olhar para o horizonte.
Essa imagem é linda.
É a imagem que eu tenho na cabeça, é o meu pai amargurado, triste, nem falava comigo, nem nada. E a minha mãe, o que é que o teu irmão fez?
Em cima de ti.
Em cima de mim mesmo, eu a comer, ela aqui quase assim. Mas diz lá o que o teu irmão fez. Eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver comigo, tens de falar com ele. Mas diz lá, ele não me atende a chamada, não sei, tal. Até que a altura, o que é que o teu irmão fez? Eu, cansado. Passou um laranja.
Passou um laranja.
E ela... O quê? O laranja! E o meu pai lá ao fundo, só lembro da imagem do meu pai lá ao fundo olhar para trás, fez assim, olha para trás. Continua a comer a laranja e a minha mãe, o quê? O laranja? Vocês não sabem que o laranja não se pode passar? É só nos verdes, não sei o quê, tal, não sei o quê. E eu lembro que nesse dia, mais uma vez, lá saí à noite, vamos lá, vou tomar café ou qualquer coisa, já umas cartadas, e estou assim, a minha mãe abre a janela, era de noite, abre a janela, oh Rui, cuidado com os laranjas, pá.
Esta história é mágica. E até hoje
a mãe dele... E o meu irmão nunca levou nada, tive a sorte. Eu acho que o meu pai deve se lembrar disso. A imagem que eu tenho do meu pai lá ao fundo, a descascar uma laranja, virar de costas para nós, olhar pela janela, tipo o horizonte triste, amargurado, e eu ouvir-me dizer, passou um laranja, e o meu pai olhar para trás do género, sério que vais dizer isso? E a minha mãe... O drama que ela queria por causa de um laranja, o meu pai pensou assim, ainda bem que disseste isso.
Andavas ali um bocado perdido, mas mesmo assim decidiste que ias fazer uma licenciatura, entraste para a licenciatura, vais explicar de quê, mas andaste lá não sei quantos anos até um dia que o teu pai te diz uma coisa que te marcou. Não foi que te assapou, disse-te uma coisa que te marcou.
Sim, eu entrei em eletrotécnica porque não havia vagas para civil, porque eu entrei na segunda fase. E então decidi ir para a outra técnica, porque era o curso com mais cadeiras equivalentes. Decidi fazer o Exame Nacional 12º ano, e ao mesmo tempo fazer cadeiras para mudar para... Não, aí consegui a vaga para mudança para civil, eletro para civil com estas cadeiras. Mas ao mesmo tempo fiz o exame nacional só para ter a certeza que passava para civil. E foi aí que o meu pai me disse, ou aí ou no primeiro ano de civil, logo ao fim do primeiro ano, que o meu pai chamou-nos na sala, lembro-me de dizer, pá, o plafond está a acabar, nós tínhamos uma poupança para vocês tirarem o curso. Vocês têm que acabar o curso porque a vossa boa vida já chega, já não dá mais.
No dia que o dinheiro acabar?
Não temos hipótese.
Mas disse assim nesse
registro? Sim, e o meu pai registro? Neste registro, ou seja, o meu pai normalmente não é este registro, o meu pai pouco ou nada fala e nada de calmo a falar. O facto de me ter dito aquilo daquela forma surpreendeu-me e fez-me pensar.
Estamos a causar-lhes sofrimento.
Exatamente.
Okay.
Opa, e depois vê-se luz ali e eu disse, não, isto é para acabar o curso, é para fazer isto. E só aí é que, pronto, vamos acabar o curso. Além de ter acabado o curso, também trabalhava com o topógrafo, às vezes aos sábados, se bem que também isso envolvia lazer e isto também.
Copo.
Sim. Que era o topógrafo, que hoje em dia o topógrafo faz os levantamentos para a indústria, para a minha empresa. Que trabalha, como o meu pai às vezes vai trabalhar com ele. Mas, e vai também para os
poderes. Será que foi esse que ele ontem me disse? Ontem achei piada ao pai dele, que estávamos, eu estava depois do banho a limpar-me tal, para me vestir, e o pai dele disse assim, um bocado amargurado também, isto hoje está a correr mal. Está a correr mal. Não tenho aqui convite de ninguém para ir almoçar. E ele estava a acabar de dizer isso, tocou o telemóvel. Então ligou-lhe um que é o topógrafo, se calhar é
César,
esse.
Sim.
Não sei se era esse o
nome. É o topógrafo, é ele.
Oh, já estás cá, não estás no Alentejo?
Ah, ele teve no Alentejo, ele teve um Alentejo.
Cabidela, está bem, pumba.
Foi logo. Fiquei tudo contente.
E eu disse, então mas você faz isto todos os dias? E ele, então há sempre um que não vai a casa a almoçar, não sei o quê. Pronto, eu faço-lhe companhia, não temos que comer todos os dias. Pai, não temos que comer todos os dias. Achei-lhe piada.
A vida social ele é muito ativa.
Mas vendo agora à distância, todos estes contactos, toda esta socialização, acabou por...
Sim.
Acabaste por capitalizar no negócio.
Acabou por dar frutos, porque...
Toda a gente te conhece. Fala-se em qualquer coisa, é o filho do... Eu, sim, sim, eu não sei o quê, fez a casa comigo. Fez...
Sim. A rede de contactos ficou... Está mais sólida, ou seja, e abrange vários estratos da sociedade. E depois também não só por mim, não só pelo facto de ter um irmão gêmeo. Né, dois gêmeos.
Uhum.
Filho de uma pessoa conhecida na cidade. Que também, dois gêmeos que jogaram futebol. No clube mais representativo da cidade.
Não tinha o dente partido.
Sim, não tinha o dente partido. Depois também tinha uma vida social ativa, conheciam todos, e depois era a música, depois era isto, depois era o futebol, depois era... Isto faz com que tu conheças muita gente. E aproveitas, e depois, lá está, quando começas a ter a atividade profissional. Porque eu senti muitas lacunas quando estava a acabar o curso.
Eu dizia, entrar para o mercado
de trabalho. Eu não vou saber nada disto. Uhum. Primeiro, não tenho assim muito grande memória, só tenho memória seletiva, mas depois porque o curso não dá nada, o curso é só uma formação base.
Mas para... pensaste um dia criar o teu próprio negócio?
Nunca, ou... nem.
Achavas que ias...
Não tinha, eu pensei, nunca, pensei que... Isso nunca pensei porque nunca me via com competência para tal.
Mas aos 20 e poucos anos, imagina, era fácil alguém chegar e dizer assim, Rui, tu quando tiveres 40 e... Tu já tens 41?
40.
40, Eu parecia que tinhas aí umas brancas a mais. Mas quando chegares ao... Só tem 40. Só 40. Não... Mas disfarçou bem.
Não me parece ter 40?
Não, ele está a comparar com a idade dele. Ele disfarçou bem. Saiu-lhe mal, mas depois disfarçou bem. Mas se alguém te dissesse, tu aos 40 anos vais ter uma empresa bem-sucedida, vais... conseguir gerir bem o equilíbrio vida pessoal, vida profissional, vais ter um átrio. Se alguém te mostrasse esta imagem do que é a tua vida hoje, tu acreditavas aos 20 anos?
Não. Há 10 anos não imaginava isto, há 5 anos não imaginava isto. Isto foi tudo...
Porquê esses 10 e 5? Porquê balizaste nesses tempos?
Porque há 10 anos, tinha 30 anos, trabalhava por conta de outrem e recebia pouco mais que o ordenado mínimo e estava a ser... explorado, eu adorava o que fazia, trabalhava numa empresa de construção também, não era de arquitetura e engenharia, mas era de construção, mas era uma empresa com muita pressão, com muito stress e sobre os funcionários, sobre os colaboradores, não sobre o trabalho em si, né? Porque isso até era motivante, mas tínhamos a parte dos patrões, a gerência é muito complicada. E aí fez com que eu gostasse do que fazia, gostava de aprender, estava sempre com vontade de querer aprender, todos os dias.
Mas sentias?
Mas nunca pensei. Uma vez eu pensava assim, quando acabei o curso, eu só pensava, eu vou tentar trabalhar, um bocado para o trabalho, vou tentar trabalhar para uma empresa de obras públicas. Nem pensava em sequer em obras particulares, não tinha essa informação, essa ideia. Era tão básico, pensava que as obras particulares é para os construtores e empreiteiros pequenos, que nem têm engenheiros. Na altura também poucos tinham engenheiros. Era só o construtor e funcionários, pronto. E eu gostava de obras públicas, uma Teixeira Duarte, uma Mota Engil, e eu ia para uma empresa dessas fazer obras onde quer que fosse. Gostava disso. Acompanhar as obras como engenheiro.
Mas tanto foste fazendo isso que te fartaste e decidiste criar. Como é que surgiu a primeira participação como sócio de uma empresa?
Surgiu quando já trabalhava numa outra empresa de obras particulares, em que eu me vi a fazer tudo, basicamente, parte dos custos, a parte da obra, a parte do acompanhamento da obra,
os contactos, gerir
com o cliente, principalmente a gestão com o cliente, que é mais complicado. Exato. Os pagamentos com o cliente, e ver que clientes me diziam, tu já devias começar por conta própria, já devias começar por ti.
Eu senti um bocado isso também. Então eu consigo fazer tudo, portanto...
E foi isso deu-me ali um... Só que eu disse assim, mas eu não quero fazer mais do mesmo. Porque primeiro não tenho capacidade financeira para fazer o que este homem tem, ou este que era o meu patrão na altura, ter mão de obra, ter equipamentos, materiais, isso tudo. Eu não tinha essa capacidade. Então eu pensei o contrário. Vou criar... E vi uma lacuna no mercado. Vi que as empresas eram de construção e o que faltava é que houvesse uma empresa que fizesse arquitetura, engenharia e construção. Porque... O que acontecia era muito antes, e não, hoje em dia acontece, é as pessoas fazerem o projeto das suas vidas, fazerem o projeto da sua casa,
magnífico.
Das suas vidas, magnífico, tudo bem, mas na cabeça deles, ok, isto é o que eu idealizo, isto é o meu sonho, só quero gastar 200 mil euros.
E aquilo custa 700 mil.
Custa 500. E depois, ao fim do projeto feito, aprovado, que demorou um ano na Câmara, chegam ao pé dos construtores e eles querem gastar 200. O construtor... vão pedir orçamentos a 3 a 4 construtores. Um dá 700, outro dá 600, outro dá 500. Todo. Até que há lá um que dá 300 e poucos. Ou porque não inclui metade, ou porque engana, ou porque rouba nisto. Tal. E eles entregam 300 e tal. Isso faz com que...
Pois, não fica nada do que era o projeto.
Haja problemas, guerras, tribunais. ou então... veem que o projeto que eles fizeram não é execuível e compatível com o capacidade financeira que eles têm, e então tudo para trás outra vez e fazer um projeto novo.
Começa o processo outra vez na Câmara.
E o que é que eu quis fazer, que na altura não existia em Viseu, a Cátia diz muitas vezes que eu sou pioneiro nesse aspecto aqui em Viseu, criar uma empresa de arquitetura, engenharia e construção, é que nós fazemos o projeto à medida que o cliente quer gastar. Quando um cliente chegava lá, um casal, chegava aqui, vocês um casal, chegavam aqui e queriam construir uma casa.
Vocês um casal, dizia, lindo, não, fica lindo. Eles os dois um casal.
Tá. Nunca se imaginaram, pois não. Fazia
que amanhã não seja a véspera desse dia.
O que vale é que não se vê quem é que está aqui, mas está bem. Lindo, não, foi um momento bonito.
E eles diziam, quero uma casa com os... Tenho o terreno, quero uma casa com os 6 quartos, tal. Ok, quanto é que pretende gastar? 150. Isto não é compatível com o vosso valor. Isto, por uma casa desta, tivemos esta, isto custa de X. Está incluído isto. Ok, então, fica logo
até
uma noção de preço.
Escolha dos materiais.
Fica logo uma noção de preço. Quer dizer, vamos ver esta obra que nós fizemos. Vamos ver a casa, falo com o cliente e vamos, temos disponibilidade para ir visitar no dia X. Quando nós falávamos com o cliente e dizíamos, olha, esta casa vai custar X, e o cliente tinha uma noção. Isso foi muito bom e foi algo pioneiro na cidade de Viseu, que não existia. Não existia isto.
Era uma solução feita à medida do cliente.
E quando eu criei essa empresa, eu fui ter com um gabinete de arquitetura, com outro, só de arquitetura, e disse assim, olha, eu vou criar uma empresa de construção, mas quero ter a parte de arquitetura e engenharia. Só que eu não consigo gerir isto tudo. Não dá como para acompanhar as obras todas. E eu preciso de alguém que gere a parte do projeto.
Uhum.
E arranjei um parceiro, na altura, um sócio.
Foi assim.
Em 2015. Okay. 2015.
Ok. E depois, pronto, muitas vezes não corre bem com os sócios, não chatearam-se ou...
Sim, muitas vezes...
Cada um decidiu seguir o seu caminho.
As sociedades é um problema, é bom ter parcerias, sociedades é mais complicado.
Uhum.
Em 2009 tivemos a decisão. 2019.
Ele é bom a corrigir. Estás a ver que ele engana-se também nas décadas?
Disse 2009?
Eu às vezes roubo 10 anos também, não, a 2019, falar.
2019. Ou então falei muito rápido, que às vezes tenho essa...
Não, disseste. Mas ele identifica isso em mim também.
E 2019 foi a cisão, foi uma coisa, talvez, das piores fases da minha vida, porque...
Queres chafurdar, não?
Não, não vale a pena. Não, mas foi uma fase muito complicada, dormia, stress, eu nunca tinha estado... Aquelas coisas de advogados, tribunais, e não chegou a isso, mas advogados, não dormir. Foi uma fase muito complicada. Foi 2019, foi um ano muito, muito mau. Porque tive que criar uma empresa.
Eu ouvi no podcast que gravaste com o Daniel, no Start Simple, que tu assumiste...
Aquilo que faltava receber do cliente era muito, ou isso, muito menos assim, do que aquilo que faltava... Eu tinha gastos para fazer na obra 50 mil euros, eu tinha para receber do cliente 10 ou 15.
E tu assumiste essas perdas?
Assumi tudo. E eu lembro que na inauguração da indústria, na inauguração, houve um cliente nesse dia, foi cliente, mas houve antes e depois...
Indústria, que é o nome da empresa, para quem não sabe.
E houve um cliente que veio ter comigo, hoje em dia é o meu grande amigo, mas estávamos acabados de fazer a casa, faltava, estava para aí 70%, e ele disse, olha, eu tenho coisa para te dizer, pá, tu tens para receber 20 mil.
Porque já tinha sido pago à outra empresa.
Exatamente. E o que falta receber é isto. Isto aconteceu-me em 3 a 4 obras. Ou seja, em 3 a 4 obras, 30, 40 mil euros de cada uma. É um desfalque.
Já ias começar a
negar. De uma empresa que tinha sido criada...
Há bem pouco tempo.
Há um mês ou dois antes.
Se olhares para trás, todas as coisas que te pareceram no imediato dificuldades...
Foram muitas dificuldades. Eu nunca tinha feito um crédito. Com uma empresa de 2 meses, eu pedi um crédito de 50 mil euros. Não foi 2 meses, foi 6 meses que eu tentei compor, porque eu estava habituado, todos os meus subempreiteiros estavam habituados, os fornecedores estavam habituados a receber, como recebem até hoje em dia, a menos de 30 dias. Ou seja, vinha a fatura ao dia 10, 15, 20, eu ao dia 30 pagava. E naquela altura estava a chegar uma situação que eu estava...
Não tinhas dinheiros?
Não tinha, ou seja, a tesouraria estava complicada. E eu, quando isso acontece, eu tive que ir ao banco pela primeira vez e disse, olha, preciso de 50 mil euros. E ele já me conhecia, só que ele disse, opa, uma empresa nova, como é que vamos dar isto? Eu tenho uma empresa de 3 meses, por acaso deram-me, mas o que é certo é que, passado 2 meses, devolvi o dinheiro todo, disse, olha, não preciso. Porquê? Porque, entretanto, aqueles clientes,
Que tu não deixaste ficar mal.
Não deixa ficar mal, que eles me falaram, estas situações, e continuei com a obra, eles trouxeram-me outros clientes, contratos assinados, isso tudo, foi compondo a tesouraria, ou seja, eu tenho muito a agradecer-lhes. Sinceramente, eles também têm que me agradecer a mim, porque eu nunca lhes deixo ficar mal, né? Mas pronto, uma mão lava a outra, eles sabem que eu fiz um esforço, pá, surreal, a equipa, né? Porque isto é, tudo foi a equipa, e fizeram um esforço surreal. Para tentar sempre ir ali na excelência, e eles depois compensaram e trouxeram um ano de clientes. Naquele ano, foi o ano de 2020, foi o ano seguinte, foi o boom da indústria.
Nos próximos minutos, vou-te mostrar pormenores de uma das obras que ele fez recentemente.
Aqui é onde me vou casar. Aqui
tem altar para se casar e tudo, olha aqui.
Vou casar aqui, a ideia é estar com o pessoal todo em baixo. Quando comecei a fazer as obras, não estava a pensar nada disso. Ou seja, comecei as obras em maio do ano passado. Não era para fazer tanta coisa aqui, não é tão pormenorizado. Só que à medida que eu fui avançando, principalmente na altura de novembro, dezembro, eu disse, rapaz, isto eu posso ficar uma coisa ainda melhor. E depois lembrei-me, a Cátia, como constantemente falava que queria casar, lembrei-me, este tanque...
Isto era um tanque?
Era um tanque, ainda tenho um tanque que vi até aqui. Eu vou cortar metade do tanque, as águas, vou aproveitá-las para a rega do jardim.
Olha, estes telhados aqui não são daqueles que dão problemas com infiltrações a toda a hora?
Dão, para quem não sabe.
Explica lá que cuidados é que é preciso ter aqui.
É o cuidado normal, um telhado, mesmo com cobertura tradicional com telha, também é obrigar a manutenção. Uhum. Ou seja, as próprias telhas, que depois se não houver tratamento, elas tendem a estalar.
Tipo estas,
os caleiros, assim. Exatamente.
Mas antigamente as telhas duravam 50 anos.
As telhas, mas hoje em dia os materiais que nos chegam ao mercado são para durar 5, 10, 15 anos.
Ah, é?
Para exigir outra vez outras renovações. A minha opinião, mas aqui estas coberturas, se for bem feito, não há problema nenhum. Agora, nós damos garantia de 15 anos por escrito na fatura recebida.
15 anos?
Sim, nós somos a única empresa que eu conheço, que saiba que faz isso. Tudo está aqui, estes quesitos, mandei vir na net, na Amazon, ou o que foi, onde tu és sócio, não é?
Exato.
Isto e aqueles coisitos pretos, aqueles isto dá uma luz de presença.
À noite.
À noite, espetacular. Ou seja, e ficar aqui até às 2, 3, 4 da manhã, não preciso de ligar nenhuma iluminação. Se bem que eu tenho aquelas iluminações ali, aquela ao lado da Palmeira e aquela ali ao lado da Oliveira, são em 3 ou 4 espalhadas, que são automáticas a partir das 8 da noite.
Mas o resto... é uma iluminação fixe para vir fazer amor aqui, por exemplo, para esta bancada, não é?
Sim, e aqui ninguém me vê, estás à tua volta. Estás no meio da natureza.
Tem o rochedo ali atrás que tapa. Então explica lá, isto aqui, nas fotografias, era aquele espaço todo... Qual era o barracão vermelho? Era aquele ali?
O barracão vermelho era aquele ali.
Pois é, que nas fotos...
Que, não vai, só... que não vai até lá ao fundo, estás a ver? Só um bocadinho daquela ali, daquela aula, uhum. E um bocadinho mais. E aqui não existia nada, isto também não existia nada. Esta casa existia, mas estava toda... Estava de boludo. E aqui foi só aproveitar mais este espaço. Dá aqui, ó.
Espetacular.
Sinto-me um autêntico padrinho. Não no sentido mafioso do termo.
Estes são os torres.
Mas aguenta o peso de uma pessoa esta proteção da piscina?
Quando estava a montar aqui isto, estava a montar com a caminhar por cima.
Ok.
E a ideia, supostamente, é que isto aguenta até um peso de um homem a caminhar.
Ok.
Não pode estar parado.
Não queres é habituar as pessoas a irem aí para cima.
Exatamente. Por exemplo, quando estamos aqui, se a bola vai para ali, eu vou buscar assim, uma vassoura e tiro a bola. Okay. Para quê? Para as crianças verem que não se pode andar lá. Porque senão cria aquela coisa, posso ir lá e
mas rir. Por acidente, se lá caírem, está tudo bem porque estão protegidas, não é?
Aliás, uma criança que chegou aqui começou a caminhar, a buscar a bola. Porque eu disse, não vais para aí. E ela começou a caminhar.
Porque pareceu-lhe
porque
normal.
Eu não queria que a bebé visse. Os bebés, mais de um ano, dois anos, já se vissem. Porque senão, depois também tem tendência a ir para dentro também.
Vamos pousar as coisas do Teodoro.
Ah, pois é. E os calções?
Eu estou aqui dentro.
É lá! Afinal, toda a gente trouxe calçãozinho.
É isso mesmo.
Isto é o quê?
Capoto.
Ah, ou seja, este já, deste lado tem aquilo...
Esta parte é capoto. Tiver tudo que é virado para cá, está capoto.
E o que é o capoto, para quem não percebe?
É um isolamento térmico, um isolamento.
Várias camadas.
Esferovite, que são placas, 50 por um metro. É isolamento, depois leva uma rede, leva cola, leva com um acabamento final.
É barrado.
É.
Barrado com o quê? Com...
É um rústico, uma camada, uma cola.
Pois.
Chamada rústico. Mas aqui está acabado.
Faz com que a umidade não penetre.
Sim.
E
em termos térmicos...
Pois, estas variações térmicas do quente por frio.
Sim, aquelas árvores que eu plantei ali, o trajineiro, um limeiro, que é para os jeans. Quando estávamos aqui a avançar com as obras... Volta de agosto, estava um calor infernal. E até estava com pena do pessoal que estava aqui, três homens, a trabalhar e a fazer o tosco daquilo, e a fazer este muro que tem 3,5 metros de altura, ali 4 metros, e eles estavam a fazer os muros, e eu disse, temos que fazer aqui mais uma coisita. E ali então, temos que fazer aqui tipo uma espécie de paragem do autocarro. E ele, uma paragem do autocarro? E assim, a ideia é uma paragem do autocarro ali daquele lado, que é aquele espaço ali, porque o sol nasce ali e morre ali, com este calor infernal não há nenhum espaço próximo da piscina que possamos estar bem à sombra,
uhum.
Em pleno calor. Ora, ali temos sempre sombra.
Na paragem do autocarro.
Na paragem do autocarro. Foi essa a ideia. Isto aqui não são rochas, isto são colunas.
Estes pormenores são top.
Oliveira aí, para dar aqui a diferenciação. Aqui é a cena de segurança, tem que estar aqui.
Ah, ok, espera.
A cena de segurança tem que estar aqui enquanto isto abre. Tem que estar aqui a tocar mesmo.
Pois.
É por causa da segurança das crianças.
Que é para isto não abrir acidentalmente, não é?
E não abrir por uma criança dar-lhe na panca para...
E agora vamos ver aqui algumas fotos antes e depois de alguns dos espaços que visitámos. Espetacular esta recuperação. Se não estás a ver isto em vídeo, tens que ver. Olha, o espaço onde nós gravámos, aqui no canto inferior direito, como era e como é, visto de outro ângulo, agora invertido. Outra cozinha. Incrível. Aqui a casa principal, como é que era antes, em cima, e atualmente. Do lado esquerdo da casa tem um pormenor muito interessante. Antes, já não se vê aqui, mas tinha uma escada exterior que foi transformada em escada interior. Portanto, acabou por ficar dentro da casa. Vê como é que ela ficou aqui. Olha para isto, como é que era a escada e como é que ela ficou. Adorei esta ideia. E agora vamos ver aqui um pequeno vídeo institucional da indústria que poderia muito bem ser o patrocinador deste episódio. Vamos voltar mais uns minutos à conversa e posso já dizer-te que há momentos... Não vou dizer.
Achas que és bem-sucedido e a tua empresa é bem-sucedida? Como é que defines sucesso? Aproveitas a jornada em si? Estou-te a dizer isto porquê? Porque vejo muita, estas camadas mais jovens às vezes definem determinados objetivos e depois parece que se sentem completamente inúteis enquanto não atingem o objetivo. Tu vais festejando a jornada de, ok, estou a fazer todos os dias um bocadinho para chegar ao meu objetivo. Isto, por exemplo, para ti, tu tens um espaço teu de conforto para a tua família. Certo. Isto para ti consideras que alcançaste?
É um objetivo alcançado, sim.
Okay.
Isto foi um objetivo. Isto, eu olho para isto, para um espaço estar para a minha família e para os meus amigos.
Mas enquanto não o tinhas, sentias-te mal?
Não, eu gostava de ter um espaço fora da casa, porque a Kátia é uma, minha esposa, é uma pessoa muito...
A tua esposa não, que ainda não és casada.
Foi, é verdade.
Ela aceitou, mas calma que ainda não...
Exato, ela aceitou. Mas eu sabia que ela ia aceitar, eu sabia. Ou seja, este é um espaço que já existia, estava devoluto, estava podre, todos os aspectos. Foi no contexto de reabilitar, para ter um espaço de lazer para amigos em que não desse trabalho à Cátia, no sentido de, opá, a casa é a casa. Se temos lá um jantar, depois alguma coisa limparmos, essa calavuto vai muito mais ao rigor do que eu. Uhum. Sempre temos lá uma jantarada no mesmo próprio dia, não consegue deixar para o dia seguinte, tem que limpar no próprio dia.
Tem que ir limpando em tempo real, não é?
É logo. É.
Olha, mas não respondeste, consideras que és bem sucedido?
Estou, não digo bem sucedido. Até à data estou realizado com aquilo que tenho.
Uhum. Tens ainda objetivos que ainda não alcançaste?
Sim, agora o que eu olho é, eu tento pensar de onde vim, o que tinha e o que tinha há 10 anos, o que tinha há 5. Por exemplo, há 10 anos trabalhava por conta de outra. Há 5 anos tinha uma empresa pequenina e estava a esforçar-me para ela ter lucro, para ela ter trabalho, para ter qualidade. Agora é uma empresa que tem qualidade, tem uma equipa muito bem montada, tanto na parte de obra como na parte de escritório, os diversos trabalhos estão bem delegados e é uma equipa muito competente, parte de obra e parte de escritório. Quando assim é, torna-se tudo muito mais fácil. Ou seja, me livra um bocadinho de trabalho porque está tudo bem delegado. E isso, o objetivo disso é...
Tu estás mais ou menos já no clube em que eu estou, de se contares efetivamente as horas de trabalho que tens por dia... Efetivamente já estás com 4 horas de trabalho por dia, ou
sim,
não?
Sim,
estás?
Sim.
Estás no clube das 4 horas.
Só que lá está, como nós tens uma coisa mais fácil, tu tens uma equipa mais pequena.
Uhum.
Como nós temos uma equipa maior, somos 3 ou 14, já nem sei quantos somos. Somos 3 ou 14 nós, e temos parte de obra e parte de escritório. Há muitas coisas. E, ou seja, mesmo que eu esteja no escritório só 3 ou 4 horas... Eu tenho telefonemas, eu tomo o sem som, mas eu tenho coisas para lidar, eu chego a casa, agora ao final do dia, chegar a casa, sou capaz de estar ali a ver os e-mails a responder, ou seja, vou trabalhando. Eu às 6h30 da manhã estou acordado e já estou a tratar as coisas.
Eu conheci-te aqui há um ano?
Há mais.
Há mais, já?
Há mais, muito mais.
Dois?
Dois ou três, 2020.
Conheci-te lá, na sauna, sim, no ginásio, e começámos a conversar na sauna.
Sim.
E eu lembro-me que na altura tu aparecias lá uma vez por semana, duas vezes por semana, e começaste a assumir um bocado aquilo como o...
Terapêutico.
Terapêutico, exatamente. Sim. Assumes aquilo quase como o teu retiro, para conversares com outras pessoas interessantes.
E além de ser terapêutico, dá-me ideias, faz-me... Quando sozinho, faz-me pensar, quando também estou convosco, faz-me pensar e faz-me ter ideias e faz-me abstrair um bocadinho do dia-a-dia, né? Porque o meu dia começa às 6h30, pronto. Uhum. E são às vezes 10 da noite e estou a ver, porque a equipa, a equipa, cada um tem as suas funções, as suas tarefas, estão muito bem delegadas, mas, por exemplo, há um colaborador que às 9, 10 da noite, 10h30, faz em cada obra, numa plataforma, e mete o que se passou. Ou seja, que às vezes também já sei, porque há outros que fazem isso.
Supervisionando
e ele isso. Mete lá, olha, hoje passou, e a fotografia está lá, isto, fizemos isto, conseguimos fazer isto, esta parte ficou para ali para amanhã, e esta parte...
Para tu estás a par caso o cliente ligue.
E porque gosto, gosto do que faço, gosto desta geringonça de obras que existe. Gosto de acompanhar, gosto de estar por dentro, gosto do cliente me ligar, eu digo, sim, senhor, e ele, ou então, vocês fizeram aquela parte, fizemos, mas fizeram como? Eu sei, como é que foi?
Uhum.
Pronto, e gosto de estar a par de tudo. Isto, claro que Mas eu, desde que consiga conciliar isto, ou seja, juntar o útil ao agradável, juntar a parte do, de lazer e da vida social e de conseguir também desfrutar um bocadinho com este espaço e isso tudo, e, aliás, em breve vou fazer uma treinada aqui com o pessoal da equipa toda, uhum. Já falámos sobre isso. E juntar isto com a parte de trabalho e acompanhar, estar sempre orientado, isto é ótimo.
E daqui a 10 anos, como é que te vês?
Já não me lembro o que é que... O que é que eu disse ao Daniel daqui a 10 anos? Pá.
Não interessa o que lhe disseste.
Que eu vi, que
disseste ao convinha, Daniel já passou convinha, de prazo.
Convinha que fosse coincidente. Pá.
Não. Não. Olha, pergunta ao Daniel, eu mudei.
Não, daqui a 10 anos. Pá, daqui a 10 anos espero ter que seja às 4 horas mesmo reais.
Uhum. Então, porque sabes porquê?
Ou até mesmo.
A mim preocupava-me durante muito tempo, quando eu trabalhava muitas horas, pronto, tirando aquele mês em que desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês, aí foi mesmo um sinal para mudar. Mas preocupava-me eu ir avançando na idade e eu imaginava, ok, eu se calhar vou ter menos vontade de fazer coisas ou de menos capacidade de encaixa até em determinadas coisas que os clientes dizem.
Mas isso acontece-me.
Pronto.
Eu admito que isso acontece. Tenho menos capacidade de encaixa com os clientes, tenho menos capacidade para fazer coisas novas, gosto de fazer coisas novas, mas gosto de fazer coisas novas que me atraem. Não gosto de fazer coisas novas só por fazer. Uhum. Mas é assim, isto que acontece.
Mas eu pensava, quando eu chegar aos 50, 60, 70, se eu não continuar a trabalhar com esta garra, eu vou deixar de ganhar dinheiro. E isso a mim incomodava-me. E por isso é que eu fui desenhando a minha vida profissional. Sim. Para ter várias fontes de rendimento complementares.
Eu vou sempre estudando, vou sempre vendo coisas novas, coisas que podemos otimizar, sempre coisas que podemos melhorar. E a equipa também vai afinando, há um pormenor ao outro. Temos reuniões, não digo mensais, mas semestrais à vontade, diárias, é nos escritórios. Eu falo de escritórios diários. Depois, ao final do dia, os encarregados, pessoalmente um, vai aos escritórios e vai dando feedback e vamos falando sobre o que é que podemos melhorar. Uhum. Quase todos os dias vai lá. Às 5 horas, está lá nos escritórios, daqui a pouco está lá nos escritórios para falarmos.
Mas vais fazer um plano de sucessão. Eu vou-te dizer o meu plano maquiavélico. Eu tenho um plano maquiavélico de sucessão.
Qual é o plano?
Já está a acontecer com o Daniel. O Daniel já se deve ter apercebido. Na área da consultoria ambiental, eu já fui desligando de forma... Acontece-me qualquer coisa. Se me acontecer... Vamos imaginar que eu morro. Espero que não, porque eu só vou morrer aos 127 anos. O que é que vai acontecer à empresa de consultoria? Tu pegas naquilo. Não precisas de mim para nada. Não, é verdade ou não é? Já não precisa. Não, é verdade, é verdade. Ou seja... Eu, como não tenho filhos, tenho as duas enteadas, até agora nenhuma delas mostrou interesse em pegar em nenhum dos negócios, eu tenho este plano de sucessão, o Daniel, quase como se fosse meu filho.
Sim, sim, sim. Sim.
Estás a perceber? Ou seja, na não, área da consultoria ambiental...
Eu não conseguia ver isso na indústria, porque sabes o que é ter...
Mas se não for o Daniel, ter vários, imagina que ele não quer.
Não, ter várias...
Já não depende de mim.
Várias pessoas de topo em várias áreas, ou seja... Parte de obra é um, parte de escritório, a parte de projeto é outro, parte de arquitetura é outro.
Mas veste um dia a sair totalmente da equação? Estando lá...
Sair?
Não, estando lá, como eu estou, por exemplo. Eu estou, mas não estou. Eu sou o gerente, mas não estou.
Isso já é basicamente fácil, ou seja, não estou... As coisas vão-me passando, vão dando fideca, ou seja, só uma tomada de decisão é que sou estou lá, ou seja... Eu vou acompanhando todos os processos, mas não sou eu que
já
lá.
Executas, sim.
Ainda não os executo, ou seja, quem executa são eles. E cada vez isto, aliás, não, repara-se agora, há atualizações, nomeadamente PDMs, etc., não sei, que eles estão muito mais ao corrente das coisas que eu. Em programa,
como ele?
Em programas também de desenho, de cálculo, tudo, estão muito mais ao corrente das coisas do que eu.
E eu
vou tentando saber o que é que atualizou, ouço, mas já não pego. Eu não digo. Nós também temos uma parte complicada, que ao final do mês temos de ter. Eu tenho que ter 25 mil euros de mês
no mínimo.
Para pagar despesas só fixas, os salários, os custos fixos. Pronto, eu tenho que ter essa capacidade de gestão, tenho que ter a capacidade financeira para ter essa orientação. Olha, já agora.
Olha, a 7-Up está aí, próxima.
Está ali no frigorífico, só é o frigorífico.
Então aquela porta lá. Nós já vamos também acabar, temos que ir à piscina. Porque é assim, o Teodoro está aqui e pode confirmar-nos isso ou desmentir. À medida que nós vamos avançando na idade, não é que vamos ficando xexés, mas temos menos vontade.
Há outros interesses na vida.
Só aqui para terminar, então, pronto. O Daniel está ali, o ombro dele à frente. Deixa aqui uma mensagem para aquelas pessoas que se sentem um bocado perdidas, não sabem o que é que querem na vida. Deixa aqui uma mensagem positiva ou negativa.
Não vale a pena.
Não vale a pena, é muito bom.
Não, o que eu quero dizer é... Agora vamos falar da série. O, há pessoal que mesmo tendo a ter uma vida de boémia e tendo-se a divertir, isso na fase estudantil é o que é, pronto. E nós conseguimos ter essa vida e conseguimos continuar com essa vida durante uns tempos, mas depois, quando dá aquele clique, do género, não, agora vou-me fazer a
no
vida...
No teu caso foi aquela cena do teu pai, olha, o dinheiro está a acabar...
Sim, e depois também eu não gosto de estar integrado. Se eu pensar que eu entrar num mercado de trabalho, entrar numa empresa e eles iam falar de alguma coisa da área e eu estivesse a olhar para eles a dizer assim como um burro olha para o meu palácio, uhum, que era não perceber nada do assunto, eu sentiria-me a leste. E eu senti-me a leste quando fui fazer estágios não remunerados, às vezes, uhum, que eu fui fazendo. Também
tu sentias necessidade, tenho que ir aprender.
E foi, para não ser quando acabei o curso, fui tirar curso só técnico, fui tirar curso só Porto, fui tirar curso de formações, etc. Porque vi que estava a leste. Mas eu acabei numa fase muito complicada, que foi na fase da crise. Acabei o curso. Então não arranjava emprego lá nenhum. Eu cheguei a trabalhar 9 horas por dia, a 250 euros a receber verdes, quando o ordenado mínimo era 480. Ou seja, recebia metade do ordenado mínimo. E trabalhava 9 horas por dia a recibos verdes. A recibos verdes. Porque a minha vontade de aprender era tanta que eu não me importava. Estava em casa.
Era custo de aprendizagem.
Ao invés de estar em casa sem fazer nada, ao menos estou a aprender, estava-me a esforçar.
Mas sentias vontade de sair de casa dos teus pais? Era também por isso?
Na altura não. O que eu queria era ter capacidade financeira para poder
para
fazer...
Para uma mulher?
Não. Para poder viver com... Para ter dinheiro para as minhas despesas, ou seja, para poder, se quiser dar uma volta...
Sim, eu identifico. Nós, quando éramos adolescentes, éramos uns tesinhos, não tínhamos dinheiro para nada.
Nada. E quando criei a minha empresa...
Aí já não és adolescente.
Não, quando criei a minha primeira empresa, a primeira, eu lembro-me que se eu tivesse 700 euros na conta, era muito. E estamos a falar em 2015, 2015.
Às vezes o pessoal
porque diz... porque eu também gosto de pagar tudo a pronto. Uhum. Tinha pago o carro a pronto e tinha feito as obras ali, 2015. Fiz as obras no andar de cima, aquele por dentro. Ou seja, fiz as obras, paguei tudo, não devia nada a ninguém, vamos começar outra vez do zero. E foi assim. Uhum. E não devia nada a ninguém, estava tudo pago.
Por isso é que eu muitas vezes as pessoas dizem, os tempos da adolescência, se eu pudesse voltar, eu não voltava atrás, pá, porque eu não tinha nada.
Eu não posso queixar.
Eu tinha um amigo meu que tem uma história engraçada, até antes de irmos para a piscina, posso contar esta história. Tinha um amigo meu que era como eu, não tinha dinheiro para nada. Então ele tinha muitas namoradas, como eu e tu tivemos. Então ia muitas vezes lá para casa com as namoradas e os pais não gostavam nada. E o pai costumava dizer assim: pá, isto não é uma casa de meninas. O pai um dia chega à casa, ele estava lá com uma namorada, e o pai bate na porta e diz: eu sei que estás aí, eu já te disse que isto não é nenhuma casa, não é nenhum bordel. E então, para verem, antes de irmos para a piscina, só para terminar com esta história desse meu amigo, para verem como o pessoal não tinha dinheiro na adolescência, ela estava em cima dele, naquela posição, não sei qual é a posição do Kama Sutra. Esta parte fica até aqui. Prometemos, agora vamos para a piscina, prometemos dar continuidade e detalhe a esta história num canal que vamos criar no OnlyFans. Uma subscrição adulta para quem quiser.
Muito bom.
Está bem? Pronto. Vamos para a piscina agora. Até ao próximo episódio. Vamos embora.
Vamos embora.